Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Olá Vizinho.
Hoje viajamos até um dos mais aguardados acontecimentos culturais do verão lisboeta, o Milênio Festival ao Largo.
Pois é, entre os dias 3 e 25 de julho, o festival volta a oferecer ao público espetáculos gratuitos de música clássica, ópera e dança, numa edição muito especial.
Pela primeira vez, o festival realiza-se no Centro Cultural de Belém, fruto da reabilitação em curso do Teatro Nacional de São Carlos, mantendo intacta a sua missão de democratização cultural.
Para nos ajudarem a conhecer melhor este grande evento cultural, temos connosco dois convidados, não é, Fátima?
É verdade. Logo a seguir já ao nosso separador, vamos receber aqui no estúdio o Dr. Rui Moraes e a Dra. Conceição Amaral.
Um dos aspectos mais valorizados pelo público é precisamente a possibilidade de assistir gratuitamente a produções de grande qualidade artística.
E falamos de espetáculos apresentados pelos corpos artísticos da OPART, envolvendo o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado e os estúdios Vítor Cordon.
E temos hoje aqui connosco, como nossos convidados, o Dr. Rui Moraes e a Dra. Conceição Amaral. Dr. Rui Moraes, que é administrador do Centro Cultural de Belém, e a Dra. Conceição Amaral, que é presidente do Conselho de Administração da OPART. Certo? Bem-vindos.
Sejam bem-vindos.
Obrigada por terem aceitado o nosso convite, estar aqui connosco e com os nossos ouvintes também. Claro. E gostávamos aqui de ter uma conversa para perceber melhor um bocadinho
sobre este festival. Ias talvez começar por colocar aqui uma primeira questão à Dra. Conceição Amaral e nós gostaríamos, para já sabemos que o Festival ao Largo é uma referência cultural de Lisboa e queríamos pedir que, como é que descreve esta, qual é a missão deste festival?
Sim, muito boa tarde. É um gosto imenso estar aqui na Rádio Belém, mais próximo também de outro bairro. Uhum. Nós estamos sediados no Chiado. O Milênio Festival ao Largo tem tradicionalmente a sua sede, o seu lugar é o outro largo. Uhum. Este ano, e felizmente, voltámos a Belém, e neste caso ao Centro Cultural de Belém, que é o nosso parceiro de sempre, e no encerramento de São Carlos tem sido o nosso parceiro preferencial, mas também aquele que permite que o OPART, com o Teatro São Carlos ou a Companhia Nacional de Bailado, possam chegar a mais públicos e a mais pessoas dentro da cidade e não só. O Festival ao Largo está na sua 18ª edição.
Já?
Já.
Já tem uma história.
Já tem uma
comprida.
História. Já é um senhor. Já é um senhor.
Não, aqui já é adulto. Já é adulto. Já é adulto.
Prioridade.
Exatamente. Mas todos os anos queremos que ele se reinvente e que se reinvente cumprindo a sua missão.
Isso é importante, não é? Esse aspecto
cumprindo uma missão de acessibilidade à música erudita, à ópera, ao bailado, mas também que se reinvente junto de outros públicos. Uhum. E cada vez mais os jovens. Queremos muito, nós sabemos hoje que os festivais ao ar livre, os festivais de verão, são essencialmente festivais para jovens. Não quer dizer que as pessoas mais velhas como nós não sejamos fãs dos festivais.
Ah, eu vou muito.
Com este festival, dado que a música também é outra, queremos também que se perceba que era a ópera, que era a música erudita, ou a dança, ou bailado.
Não
ou
é só para pessoas mais velhas, não é?
Não é só para pessoas mais velhas. Uhum. E também tem um espaço naquilo que é o ar livre, tem um espaço de verão e, neste caso, o festival é o fim das nossas temporadas. Teatro Nacional de São Carlos, Companhia Nacional de Bailado e Estúdios Vítor Cordon apresentam-se historicamente e assim ao longo dos anos neste festival para encerrar as suas temporadas. E o que é encerrar uma temporada? É encerrar um período de programação artística que nós fazemos dentro dos nossos teatros. Neste caso, São Carlos está encerrado, por isso é que estamos a fazer também fora do Largo, mas ao longo do ano nós fizemos programação por todo o país. E regressar a Lisboa e encerrar em Lisboa, ao ar livre, numa praça luminosa, como é a praça do CCB, é também estarmos num outro Largo, que é o Largo do Rio. Uhum. Que também faz parte, e acho que desta forma nós cumprimos uma missão de acessibilidade, de gratuitidade e chegar a mais pessoas, porque no CCB conseguimos chegar a mais pessoas.
Há um bocado falava de verão e eu gostava de lhe perguntar o que é que distingue este festival dos outros festivais de verão.
Olha, este festival está na cidade de Lisboa há 18 anos. Diria talvez seja um dos festivais mais antigos de Lisboa. E eu não diria que o que o distingue é aquilo que complementa os festivais que existem na cidade de Lisboa e bem. Fazemos um festival logo a seguir a um mês de festas, toda a cidade está em festa. Nós trazemos uma programação diferente. Música, o gosto pela música, educar para a música é cada vez mais importante. E se calhar se levarmos ópera, música erudita e dança, bailado a um festival dentro da cidade, estamos a complementar todos os outros festivais que são feitos em Lisboa. E ainda bem, que são, nós sabemos, já são, diria, quase pilares de uma atividade de verão que Lisboa apresenta. E já de forma muito, com muita qualidade.
E ainda bem que temos para todos os públicos, não?
Pois,
temos
opções. Exatamente. E mais tipos de música, não são só as festas dos santos populares, não são só os rocks, não são só os pops, são também esta parte da música mais erudita, que às vezes as pessoas ficam receosas, não vão entender, não vão gostar, não é? Porque, e é importante este tipo de festivais para fazer chegar e desmistificar, não é? E fazer chegar aos ouvidos das pessoas e fazê-las gostar, passar a gostar, não é? Porque às vezes as pessoas dizem não gosto, porque se calhar também não conhecem.
Claro.
Não sei se concorda.
Claro,
não é?
Claro. O dizer que não gosto, nós temos estado a provar isso pelo país e estamos a ir com o Teatro São Carlos e com a CNB a todo o país e tudo esgota.
Pronto.
O público jovem adere com muita facilidade. Há sempre, e nós temos essa responsabilidade enquanto instituições, e o Dr. Rui Moraes está aqui ao meu lado e sabe como isso é importante, nós temos que fazer essa parte da mediação, nós temos que saber chegar a estes públicos que não estão habituados ou que não têm a prática de comprar um bilhete para ir à ópera, não têm a prática de ir ver um concerto de música clássica, ou clássica, como costuma dizer, mas perceber que, se calhar, com este tipo de festivais, levar isto a um lado mais descontraído, festivo, ao ar livre, a pessoa pode jantar antes, pode depois a seguir beber um copo, e perceber que há um espaço muito grande para aprender, para conhecer melhor. Nós vamos trazer ao Festival ao Largo Mozart, Beethoven, Rossini, mas vamos trazer também dança, tanta área, tantos temas interessantes de descoberta. E Mozart, toda a gente sabe quem é Mozart, toda a gente sabe que é Beethoven, e se calhar é depois com estes grandes nomes que podemos ir introduzindo outros
que são menos conhecidos,
que são menos conhecidos
do grande público, claro.
Música belíssima para educar também, mas essencialmente cabe-nos a nós saber fazer essa mediação.
Sim, e pelos vistos estão a fazê-la muito bem. Porque está a dizer que o público jovem
sim,
está a aderir bastante. Não é?
Mesmo.
É excelente, não é?
Isso é bom.
Pronto, foi preciso encerrar temporariamente e foi necessário mudar temporariamente para Belém este festival, não é?
Sim, sim, do São Carlos para Belém.
Porque está.
Sim, o Teatro Nacional São Carlos está
em obras, não é?
No processo de uma grande remodelação, mas também de conservação e restauro do Monumento Nacional.
Está a ficar ainda mais bonito.
Ainda mais bonito. Requalificado por dentro e obviamente também melhores condições, não só de trabalho, novos equipamentos, mas essencialmente melhores condições também para o público. O público está ávido que reabra. Nós temos várias fases nesta obra, uma obra complexa. Estamos a tocar e a cuidar de um edifício que tem 233 anos, que fez ontem 233 anos. E por isso temos de ter todo esse cuidado, muita atenção, equipas muito, com muito rigor, muito complexo, mas também perceber que estamos a fazer uma outra missão, que é preservar um património nacional, dotar um teatro, o único teatro lírico português do século XVIII, de muito, muito raro já na Europa, e estamos a dotá-lo das melhores condições. Quando reabrirmos, vamos dar à cidade de Lisboa um teatro com a dignidade europeia, de poder fazer parcerias e também fazer espetáculos com outros teatros da Europa. O estar encerrado e o Largo do São Carlos ser hoje um estaleiro colocou-nos uma dúvida se faria sentido nós continuarmos a fazer o festival ao largo num espaço idêntico, ou seja, para poucas pessoas, porque esse é o grande problema do Festival ao Largo. A qualidade é belíssima e depois chegamos a poucas pessoas porque estamos no centro da cidade e o Chiado não tem espaço.
Leva aqui 200, 300?
Não, leva 500? Cerca de 800 pessoas, 600 sentadas, 200, depois as ruas enchem.
Pois, claro. Pois,
as ruas enchem, mas passam os carros, passam o elétrico.
Pois, é muita confusão.
É. E este ano foi pensado, e também num desafio também que o Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém nos fez, de dizer por que não mudarem para a nossa casa. E foi uma proposta que foi bem colhida. Nós neste momento nós já sabíamos, e eu tinha essa sensação de que nós teríamos, era uma oportunidade, como sempre. Estes os problemas ou as necessidades aguçam o engenho.
Acha que esta oportunidade trouxe mudanças?
E trouxe várias mudanças. Uma delas foi também para fortificar, estabelecer mais ligação ainda com o Centro Cultural de Belém. Também é uma casa de música, uma casa de ópera, onde nós fazemos as nossas óperas no encerramento de São Carlos, onde há muitos anos já fazemos as nossas temporadas sinfónicas. No fundo, vou dizer isto, o Dr. Rui Moraes depois se calhar pode dizer o contrário, a dizer é uma segunda casa para nós. Para o Teatro de São Carlos ou para a Companhia Nacional Bailado, mas principalmente para o Teatro Nacional de São Carlos, o CCB é uma segunda casa. Voltar ao CCB agora para o Festival ao Largo é complementar aquilo que já fazemos também durante o ano, mas conseguimos chegar a
mais
de 1.400, 1.500 pessoas, e aí a nossa missão está a ser alargada. Nós conseguimos ter mais beneficiários do Festival ao Largo, mas com uma outra capacidade também de acolhimento, de as pessoas poderem circular e de poder visitar, quer o museu, quer o que o CCB também tem para oferecer. Mas para nós é realmente uma honra e gostamos muito da ideia. E vir para Belém é sempre um bairro muito cultural, é um bairro que acho que já se afirmou, não só pelos museus que tem, pela atividade que tem, é um bairro onde faz sentido.
Está aqui à beira-rio.
Que o Teatro Nacional de São Carlos se apresenta, a Companhia Nacional de Bailado e Estudos Vítor Cordon, e estamos todos muito contentes por este ano estar aqui junto do Rio, em Belém, e no fundo fortalecer esta relação também institucional e de amizade também com o Centro Cultural de Belém.
Eu acho que a nossa junta está muito feliz por poder acolher este festival.
Eu acho que sim.
E que balanço é que faz do festival ao longo destes anos?
Já estes 18 anos.
18 anos.
18 anos, maioridade.
Pois.
Eu só estou há 6 anos nestas funções e falo destes 6 anos e falo de uma necessidade sempre de ser cada vez mais, ter cada vez mais ópera, ter cada vez mais música e ter cada vez mais atividades para as famílias. Tem sido muito, ao longo dos anos, não tem sido um dos eixos que nós tínhamos explorado muito, porque não tínhamos muitas condições. E este ano acho que subimos também esse patamar, ter outras atividades para os jovens, para as famílias, para as crianças. E o podermos todos os anos construir uma evolução de um festival que se afirma na cidade, sempre com o mesmo tema. Foi sempre um fim de temporada, e sempre, e neste momento temos um patrocinador que dá o nome ao festival, Milênio, e que tem estado connosco nestes últimos anos e tem estado e que se manterá também nos próximos anos. Para nós o balanço é super positivo e penso que, tirando o ano que nós fizemos, no ano 2020, com a pandemia, saímos do Largo porque não tínhamos qualquer hipótese de fazer. As regras de distanciamento eram de tal forma rígidas que não nos permitiam fazer no teatro no Largo, porque iríamos fazer um festival para cerca de 150 pessoas, e nessa altura decidimos fazer também na Ajuda. Fomos para o Largo do Palácio da Ajuda, porque havia a Direção-Geral de Saúde, na altura, disse-nos que seria um espaço autorizado, porque tinha o controle de segurança de entrada e poderíamos ter mais pessoas sentadas, não podia haver pessoas de pé.
Pois.
Logo, este ano, já o ano passado fizemos também no Largo, mas este ano pensámos que teríamos que crescer. E é esse o balanço que eu faço, é temos vindo a crescer de forma possível. Mas a ideia é que este festival se afirme na cidade, mas que cresça cada vez mais.
Sim.
E também ter convidados. Neste ano nós não vamos ter convidados, nem já tivemos noutros anos. Este ano apostamos muito fortemente nos nossos corpos artísticos, Teatro São Carlos, na Companhia Nacional de Bailado, para nos afirmarmos novamente como uma casa, uma estrutura cultural na cidade que tem esta missão alargada também de serviço público, que é levar música, ópera e dança, no fundo, aos nossos beneficiários. É assim que nós olhamos também para o público, são beneficiários de um serviço público e do investimento que o Estado faz em nós todos os dias.
E que bom que nem a pandemia fez parar o festival.
É verdade.
Algo que eu acho que é importante frisar. Isso. Nem a pandemia parou o festival. E este acesso gratuito continua a ser uma marca identitária deste festival, não é?
Sim, sim, esta nossa, nós, o Aparte tem uma missão, não só o serviço público está agregado à sua existência enquanto empresa pública, mas também a gratuitidade e a acessibilidade, porque são, hoje em dia, obrigações do serviço público, uhum, que ele chegue a mais pessoas. A gratuidade entra também para nós, neste caso, como uma responsabilidade social de alargar a mais pessoas, e isso eu gostava também que percebessem, quem nos estiver a ouvir, que, que este festival não é para convidados. Uhum. Este festival
é para todos.
É para todos.
Sim, eu até ia perguntar, se calhar os nossos ouvintes até gostavam de saber como é que podem fazer para ter acesso a, essas entradas.
Eu se calhar deixava essa parte para o Dr. Rui explicar, porque
pronto.
O acolhimento e essa logística está, obviamente, todos temos acordado e reunimos, se calhar é mais fácil também se perceber, porque o acolhimento é muito importante, mas gostava de dizer às pessoas que é um festival para todos. Para todos e para as famílias, desejavelmente, e que não é um festival para convidados. Vou-lhe dizer que, neste momento, este ano, temos uma média de 10% de lugares para convidados. Isto é para importante saber que, quando alarga e temos mais espaço...
É só para cumprir uma pequena cota...
Porque são contrapartidas que também damos aos mecenas, aos parceiros, patrocinadores, mas é... 90% é para o público. Tem é que se levantar um bilhete.
Pois. Já vamos saber daqui a pouco, mais à frente.
Já vamos perceber como.
É verdade. Porque agora vamos aqui falar com o Dr. Rui Moraes. Olá, bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco,
é
Dra. Conceição Amaral.
E gostávamos também de lhe perguntar como é que surgiu a parceria entre o CCB e o Aparte para acolherem esta edição.
Sim, a Dra. Conceição Amaral já explicou. Uma coisa que é essencial é que o Festival ao Largo, ou o Milénio Festival ao Largo, não é a primeira iniciativa que junta estas duas grandes instituições de Lisboa e nacionais. Portanto, já há muitos anos que o Teatro Nacional de São Carlos, mais regularmente, mas também a Companhia Nacional de Bailado, programa alguns espetáculos no Centro Cultural de Belém. Uhum. Nos últimos anos, por via do encerramento do Teatro Nacional de São Carlos, essa parceria intensificou-se e hoje em dia a grande
amigos.
Ópera
já
é
eram amigos, mas agora são
exatamente.
Mais amigos.
Isso mesmo, a grande ópera, as óperas com mais relevância que o Teatro Nacional de São Carlos programa todos os anos, são apresentadas exatamente aqui.
Pois.
Portanto, já somos parceiros há muito tempo, coprodutores em algumas iniciativas emblemáticas da programação clássica em Lisboa e no país há muito tempo e, portanto, quando percebemos que este ano não seria mesmo possível o Aparte manter o seu local de eleição, a sua casa como sede do festival, porque, como a doutora Conceição disse há pouco, é hoje em dia o hosteleiro da obra, pensámos que seria natural desafiar o Conselho de Administração do Aparte para pensarmos em desenvolver o festival nesta edição, e se correr bem naquelas subsequentes, se tal se mantiver necessário, para que, por um lado, o Aparte tivesse um local onde, com certeza, vai manter a sua qualidade artística.
Sim, é claro.
Porque é um festival de muita qualidade, feito pela única casa de ópera do país, mas que também permitisse a ambas as instituições conseguir algo mais naquilo que se chama a democratização da cultura, que a Dra. Conceição Amaral já explicou muito bem há pouco, mas que para nós CCB também era muito importante. Portanto, foi aqui um casamento natural, feliz, que só precisa de ser comprovado pela vinda das pessoas, porque, falando aqui um bocadinho só dos últimos tempos no Centro Cultural de Belém, que é a maior sala de espetáculos do país, portanto, lá está, é uma sinergia natural entre a empresa pública de referência na produção artística em Portugal, com o único teatro de ópera, como disse, com a única Companhia Nacional de Bailado e depois também com um projeto já muito implementado como é os estúdios Vítor Cordon, mas depois nós, por nosso lado, temos a maior sala de espetáculos do país, com muitas valências, com muitos auditórios, mas a verdade é que tínhamos perdido nos últimos anos uma programação ao ar livre, que também nos parece que é essencial para a freguesia.
Este foi um bom pretexto.
Para Lisboa e até para o país, não é? Porque são duas instituições que estão citadas em Lisboa, quando programam e quando se juntam, estão a falar um pouco também para todo o país.
E portanto, este espaço foi também se presta, não é?
Exatamente. E portanto, se por um lado podíamos dar condições de hospitalidade, de experiência dos públicos diferentes e, em algumas vertentes, porventura melhores, desde logo pela questão da lotação. Porque a praça do CCB, aquela praça cá em cima, que temos do lado esquerdo o Rio, o Jardim dos Oliveiras, e do lado direito o Museu, é uma praça enorme, uma praça que este ano estará preparada para receber mil pessoas diariamente e outro tanto em pé, mas que no futuro, porque também queremos ir ante pé, não é? Passo a passo, no futuro, se tudo correr bem este ano e sendo necessário prolongar esta parceria nos próximos tempos, poderá ter muito mais pessoas. Quisemos também fazer, foi tudo com conta, peso e medida. Não fazia muito sentido, num ano em que isto é relativamente extraordinário e que, na verdade, começámos a trabalhar a sério em janeiro, fevereiro, e, portanto, foi muito em cima da realização do próprio festival. Não fazia sentido estar também a passar de 500, 600 lugares sentados para uma plateia de 2 mil ou 3 mil pessoas. Claro. Quer dizer, isso levantaria, desde logo, muito mais burocracia, muito mais custos e, porventura, depois também podia ser, como se costuma dizer, maior...
O passo maior.
Isso mesmo. E, portanto, totalmente articulados, pensámos nesta primeira edição crescer, dar oportunidade a muito mais pessoas estarem presentes, e, como vos digo, a lotação sentada quase que duplica, mas depois, se por acaso tudo correr muito bem e esgotarmos, pelo menos a Doutora Conceição daqui a pouco explicará com certeza a programação, e temos aí espetaculares óperas, grandes concertos, bailados com obras, enfim, muito, muito conhecidas do repertório, e portanto nesses dias, se esgotarmos a lotação sentada, ainda temos um espaço muito, muito considerável para quem quiser poder assistir em pé. Portanto, foi uma oportunidade feliz, luminosa, como temos dito, de fazer algo mais em conjunto. Portanto, já havia este trabalho ao nível dos concertos, da temporada sinfónica e das óperas, e por que não, se agora há necessidade de encontrar um novo espaço? E também, não ver isto só do lado negativo, não é?
Sim, sim.
A verdade é que a coisa nasce deste ponto de vista, não é? Por uma coisa sendo positiva em si, que são as obras do Teatro Nacional São Carlos e tudo o que depois vai trazer de bom à cidade, aos públicos e também aos seus colaboradores, aos seus funcionários, aos corpos artísticos, mas para o festival era algo negativo, não é? Porque é uma casa, o Largo é a casa do festival e está muito identificada.
E as pessoas, quando falam de festival ao Largo, identificam com o Largo.
E acho que devemos assumir isto naturalmente. Claro. Eu recordo-me, no primeiro dia em que se anunciou, os primeiros comentários foram: mas como é que vão ser do Largo? Porque muitas pessoas, apesar da comunicação hoje em dia, com tanta coisa, ainda não perceberam que estava em obras. Mas o que nós quisemos foi agarrar destas razões, podemos aqui dizer um pouco negativas ou factuais, não é? Para vamos fazer algo bonito, não é? Vamos fazer algo diferente. E este aspecto acho que é muito relevante para ambos, não é? Mais pessoas poderem usufruir de um festival desta qualidade e com esta notoriedade. Estamos a preparar em conjunto uma outra experiência, porque o Centro Cultural de Belém não está no Chiado, não tem o mesmo tipo de características, mas depois também tem outras coisas que nós podemos oferecer ao público que nos visitará, nomeadamente o facto de poderem vir com tempo, de poderem jantar dentro do próprio centro cultural ou aqui nas imediações, como disse também numa lotação que está preparada para receber muito mais pessoas. Portanto, a lógica da hospitalidade, que queremos cada vez mais esteja presente, de uma nova experiência com os públicos, também presidiu a este desafio.
Nós, pronto, o Dr. Rui Moraes, eu tive uma reunião com o Dr. Rui Moraes aqui há tempo, e lembro-me de ter dito que também podia ser uma das questões que também poderia correr bem era acabarem espetáculos em salas vossas que estão a terminar, não é? E esse público também poder usufruir.
É outra das características, mas já agora que falou nisso, enfim, tivemos uma reunião, porque desde o primeiro momento a Junta de Freguesia de Belém disse presente, e acho que isso foi para ambas as instituições, um motivo de grande satisfação. Porque a verdade é que é a primeira vez, não é? E muitas vezes temos boas reações nas nossas ideias, mas outras vezes nem tanto, não é? E, portanto, ficámos muito satisfeitos com o facto da Junta de Freguesia ser parceiro deste festival, de nos apoiar em vários domínios e, sobretudo, esse entusiasmo que nos transmitiram desde o primeiro dia. Voltando à sua questão, essa é outra das razões, é que, se por um lado os públicos estavam muito habituados, ou estão muito habituados, a um festival ao largo, um Milénio Festival ao Largo, no Largo do Teatro Nacional de São Carlos, a verdade é que o Centro Cultural de Belém tem centenas de visitantes, quer no museu, quer para os seus espetáculos ao longo do ano. Portanto, podemos pensar, bom, se calhar pode-se perder aqui alguma coisa, mas também temos um potencial enorme de ganho ao nível dos públicos, não é? E todos nós, nas instituições públicas, e não só, mas aqui compete-nos falar pelas instituições onde estamos, queremos públicos, e queremos públicos novos. Esta lógica das novas gerações de perceberem o que é a ópera, do que é o bailado, e que não se tem nenhum bicho papão, não é? Que muitas vezes não tiveram foi um acesso para perceberem que aquelas histórias, que aquelas músicas, que aqueles movimentos são intemporais, não é? E daí o caráter gratuito deste festival.
A gostar também,
e portanto deu-se aqui uma coincidência, lá está, podia ser vista apenas de um modo negativo, mas nós tentámos ver sempre do lado positivo. É que quando surge esta ideia, e quando conversamos e rapidamente chega à conclusão que é uma solução muito interessante e vamos para a frente, nós já tínhamos a programação do Centro Cultural de Belém fechada até julho e, portanto, fizemos aqui alguma adaptação, mas não se conseguia mudar tudo,
claro,
porque, obviamente, o Teatro Nacional São Carlos, a Comunidade Nacional de Bailar, tem as suas tabelas, tem a sua organização atempada e, portanto, não se podia agora dizer, por exemplo, olha, tem que ser em agosto, porque julho já está muito ocupado. E, portanto, temos esta coisa, que é um grande desafio, sobretudo no primeiro fim de semana,
que
é, temos um pequeno auditório com um espetáculo, um grande auditório com outro espetáculo, este até, aliás, esgotado, e depois em cima disto vamos ter o festival ao largo. Portanto, mas isto não tem de ser visto de forma dramática, pelo contrário, é de forma muito positiva e, como porventura, como dizia há pouco, as pessoas que saem do pequeno auditório e do grande auditório por volta das 10 horas, poderem, se quiserem, subirem à Praça CCB e assistir, se houver lugares sentados, ainda nos lugares sentados, não havendo em pé, o tempo que entenderem, a mais um grande momento cultural. Portanto, e este vale estes fluxos, esta economia circular ao nível da cultura, também nos pareceu algo interessante. Claro que nos coloca desafios. Claro que tivemos que colocar, por exemplo, acordar um horário mais tardio do que é habitual, para que tudo isto
se possa pudesse conjugar.
Mas, enfim, estamos muito satisfeitos com o grau de articulação e de compromisso entre ambas as instituições, e agora estamos a poucas horas de iniciar, é mesmo esperar que o público perceba que este ano é no Centro Cultural de Belém, estamos sempre a afirmar isso, e que porque vindo, de certeza que vão gostar muito do que preparámos para eles.
Como é que vocês, por falar em preparar, como é que prepararam esse espaço?
Portanto, em síntese, são 950 cadeiras, portanto, no recinto ali mais junto do palco, não é? Na plateia. Depois temos um espaço, lá está, reservado para também muitas pessoas poderem ficar em pé se o recinto ficar esgotado. Portanto, isso também foi uma preocupação nossa. Não sabemos quantas pessoas virão, acho que só o primeiro fim de semana é que nos vai responder, mas de qualquer das formas quisemos ter uma alternativa, caso lá está, os lugares sentados fiquem esgotados. Outra questão muito importante, que aproveito para explicar, portanto, apesar do festival ser gratuito, para haver, lá está, um maior fluxo, uma maior regularidade até na entrada das pessoas, para tudo correr de forma muito tranquila, vai haver a impressão de um bilhete. Portanto, todas as pessoas têm que levantar o seu bilhete. Mas, para facilitar toda esta logística, esses bilhetes vão estar disponíveis sempre a partir das 19 horas. Portanto, basicamente, o festival será às 22 horas, quer ao fim de semana, quer durante a semana, com exceção de dois domingos, que é às 21. Em qualquer dos casos, lá está, com duas, ou na maioria das situações, com 3 horas de antecedência, todos podem deslocar-se ao CCB, nomeadamente à praça, onde vai estar instalado um stand com várias pessoas preparadas para esse, esperemos nós, enorme fluxo, distribuir gratuitamente os bilhetes. Mas esses bilhetes são importantes, esta logística é importante, lá está, para que tudo seja o mais organizado possível e para não haver, às vezes, um pouco aquilo que acontecia no lar, que as pessoas que vêm muito cedo, com medo de não ter lugar, mas depois têm que ir comer qualquer coisa, levantam-se a outra pessoa. Portanto, assim, e é esta junção destas duas experiências que permite também crescer em algumas áreas, pensamos que tudo correrá muito bem. Portanto, lá está. Se por um lado, pronto, antes de mais, afirmar mil vezes que seja, que o festival continua gratuito, totalmente gratuito, não há nenhum espetáculo pago. Dito isto, tem que levantar um bilhete, mas podem vir cedo, também para estacionarem com calma, que muitas vezes, como sabem, aqui no Centro Cultural do Belém, quando há espetáculos, o parque não suporta tantas viaturas. Portanto, vai haver também, já agora aproveito para dizer, bolsas de estacionamento nas imediações, junto, quer ao Museu de Marinha, quer, inclusive, ao Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, isso vai estar identificado num trabalho em que, já agora é justo dizer, que contámos com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da sua Direção Municipal de Mobilidade, e, portanto, tudo isto pretende, para além do mais, acrescentar uma experiência mais completa ao Milénio Festival ao Largo. Portanto, se as pessoas vierem 19 horas, mesmo 20 horas, podem levantar o seu bilhete, os bilhetes que entenderem. Este ano, lá está, acabámos por acordar, não colocar nenhuma limitação do número de bilhetes por pessoa. Portanto, podem, dizia eu, levantar os seus bilhetes, e como já têm os bilhetes, não têm que estar preocupados em sentar-se logo. Podem ir jantar, dar uma volta, ver o museu. Portanto, uma experiência mais completa, que eu acho que em conjunto podemos proporcionar, enfim, aos lisboetas, aos turistas e a quem nos visitar.
Portanto, em síntese, o que é que o público pode esperar desta experiência em Belém?
Acho que pode esperar uma grande qualidade artística, num festival que foi muito bem desenhado, em compete que a doutora Conceição, mais do que a mim, explicar isso, mas dizer que me parece que um festival este ano ainda melhor do que nos anos anteriores. Desde logo tem uma coisa, que são três óperas, não é? Quer dizer, só isso, não é? A população de Lisboa, mesmo aqui os fregueses de Belém, poder assistir gratuitamente a três óperas, quer dizer, e ainda por mais que óperas, que são, mas deixo isso para a doutora Conceição, o bailado pela nossa Companhia Nacional, o projeto Território, que é um projeto muito giro, dos estúdios Vítor Cordon, e para além depois dos próprios concertos, é por si só uma experiência maravilhosa. Depois, se acrescentarmos a isto aquilo que estou a tentar transmitir, uma preocupação com o estacionamento, com onde é que as pessoas podem ir jantar.
Todas as condições.
Inclusivamente pela primeira vez, e é isto que a sinergia permite, vamos ter, para além, digamos, da oferta habitual dos nossos restaurantes e portanto, pastelarias, que vamos também ter alguns fornecedores de serviços que vão estar ao longo do caminho de Saramago, ou seja, ao longo ali da entrada principal, com o bacalhau à brás, com os pastéis de nata, com as bebidas. Portanto, há componentes que
atrativas,
se perde alguma coisa na identidade tradicional do Milénio Festival ao Largo pela esta deslocalização, pensamos que vamos ganhar muitas outras. E, portanto, é esta ideia de, mantendo a qualidade artística, que é muita, de um festival único no país, insubstituível, que o OPART faz todos os anos com o Milénio Festival ao Largo, o CCB pode acrescentar não só a sua praça, a sua capacidade, desde logo, ao nível dos lugares, mas também a sua experiência na produção de eventos, na hospitalidade e na experiência com os públicos, e a junção destes grandes profissionais que ambas as casas têm, com certeza, quer este ano, quer sobretudo no futuro, poderão fazer crescer ainda muito mais este festival.
Pois, este será a primeira de futuras grandes colaborações, não é?
É essa a ideia.
Sim.
E já agora
vão acontecer, não é?
Sim. Já agora gostávamos de saber como é que foi feita esta programação. Como é que, passando aqui um bocadinho para a doutora.
A programação do Milénio Festival ao Largo é sempre feita pelos três responsáveis, dos diretores artísticos das casas que nós gerimos. O Teatro Nacional São Carlos tem um diretor artístico, a Companhia Nacional de Bailado tem outro diretor artístico, os Estúdios Vítor Cordon também tem um responsável artístico pela programação. E é pedido a que, estabilizando as datas que nós temos, que cada casa organize uma programação que represente o seu, o que fez durante o ano, ou aquilo que se pretendia dentro da sua missão. Com o Teatro Nacional de São Carlos, é sempre, sabemos que ópera, concertos, é sempre aquilo que nós sabemos fazer e que fazemos, mas este ano foi pedido também que se fizesse que se reforçasse a ópera. E por uma razão, nós não temos ópera no Teatro Nacional de São Carlos, desde que estamos encerrados. A nossa ópera tem sido muito fora do país, fora de Lisboa, à exceção das óperas que fazemos no CCB, que é o nosso parceiro para, entre aspas, o cut and paste, ou seja, o que não fazemos no Teatro Nacional de São Carlos, estamos a fazer as grandes óperas, o grande repertório, as grandes produções, estamos a fazer no CCB. Entendemos que faltava mais ópera em Lisboa. E por isso optou-se por fazer uma programação mais operática também, em que vamos ter três óperas em versão concerto. Também é bom percebermos que não é possível montar uma ópera encenada com as telas, com toda a cenografia, porque não é possível. Um palco como vamos ter não permite isso, até porque a orquestra não tem fosso. Numa ópera encenada, a orquestra está num fosso. Neste caso não pode estar. Mas a música é a mesma, os cantores farão o mesmo trabalho, é? Exatamente. Pois. Mas pronto, essa é importante de frisar bem isso, mas são três óperas. E este ano o São Carlos entendeu que o seu tema mais abrangente seria Mozart, porque estamos a comemorar os 270 anos de nascimento de Mozart, e era uma homenagem, temos andado a fazê-lo pelo país também, sempre que possível, mas também o Teatro São Carlos prestaria esta homenagem a Mozart e aos seus herdeiros, não só Mozart, mas também àqueles que foram herdeiros desse grande contributo para a história da música, se não dos maiores, que foi Mozart. Por isso abrimos o Milénio Festival ao Largo com uma peça, com uma obra emblemática de Mozart, Missa de Coroação. É uma peça litúrgica, diria, uma missa, mas de uma beleza incrível, porque acho que os públicos são também sensíveis a que Mozart, obviamente, não é só um grande músico, mas também um homem que nos faz inspirar e que nos traz uma beleza de tocar e de nos arrepiar, e acho que esta missa, para abrir, penso que nos abençoa a todos. Precisamos todos também muito deste lado também litúrgico, de música muito bonita e inspiradora, mas também que nos faz pensar. E depois, logo no dia 4 e 5, temos a ópera Così fan tutte, que é sempre uma ópera divertida. Também pensamos muito isso, óperas divertidas, para que este estigma, muitas vezes, que não se gosta de ópera porque é pesado, porque as pessoas não percebem. Não, escolhemos três óperas muito divertidas, em que as pessoas percebem que são o que é uma ópera, mas neste caso também Mozart a afirmar-se aqui, a abrir este festival com dois momentos muito fortes, uma missa e uma ópera. Depois, logo a seguir, no dia 6 de julho, temos outra ópera, aí já estamos em Puccini, e não podíamos, São Carlos andou durante o ano a fazer Puccini pelo país, trazer também ópera também Giannis Kiki, que é uma, fizemos agora no Porto, no Coliseu, e é sempre uma beleza, porque nós estamos praticamente, as pessoas riem do início ao fim, praticamente. Isso é muito importante, que a ópera também nasceu muito por este lado de diversão. Sim. E de a ópera bufa era um bocadinho tudo isto. Exatamente. Não é? Pronto, esse abrimos logo com duas óperas imponentes, e depois vamos tendo aqui concertos, temos Schubert, Mendelssohn. Para os amantes da música, mas melómanos mais, Schubert é sempre um, eu digo isto porque sou grande amante de Schubert e adoro, e acho que as pessoas todas vão gostar muito da programação. Foi muito pensada, muito escolhida, para que seja muito, que toque nas pessoas, e é isso que queremos também com este festival, é que toque nas pessoas, toque nos sentimentos, nos sentidos todos, que as pessoas se riam, que possam chorar, que possam sentir emoções. Queremos que este festival traga muitas emoções às pessoas. E quando entramos no dia 17, temos a Companhia Nacional de Bailado, e é uma explosão de alegria entre a dança contemporânea, mas temos o Lago dos Cisnes, também apresentada no Teatro Camões ao longo da programação.
Não podia deixar de lá estar.
E o primeiro programa, que é um conjunto de vários espetáculos, são cinco espetáculos, só com duetos, que são belíssimos. Fizemos digressão em 8 cidades pelo país, lá está, temos que agora apresentar também aqui. E Only Duos, que é feito com vários coreógrafos e peças, umas que já existem, que são repostas, e outras que foram criadas para esta digressão, e que são só duetos. Mas a história do bailado é sempre os duetos, aquele momento mais emblemático dos bailados. Os duetos são sempre aquilo que nos faz lembrar qualquer produção de bailado clássico. O Lago dos Cisnes, acho que não preciso dizer, sim, é só mesmo, claro, o bailado mais emblemático
não
da história da dança.
Exatamente.
E depois temos, no dia 22 e 23, um programa muito especial, muito especial. Temos dado muita força, porque ele é o espetáculo em si é de uma jovialidade. É um programa que é o Estúdios Vitor Cordon, são uma plataforma criativa que pertence ao Aparte, mas que trabalha só com comunidade independente, com jovens, mas essencialmente com estruturas que não são as nossas, que têm, que estão sediadas ou que estão na Companhia do Teatro de São Carlos. Trabalhamos com muitos independentes. E temos um projeto que se chama Território, que já vai na sua 9ª edição este ano, em que começa por ser faz-se um casting, convida escolas de dança de todo o país que selecionem os seus melhores bailarinos, que os apresentem e que façam uma candidatura, e depois há um júri que seleciona 12 do país todo. Estamos a falar de jovens entre os 15, 16 e os 18 anos. Estão na fase final da sua formação, nas escolas de dança, conservatórios, etc., do país todo. Só para dizer, neste momento, esta 9ª edição, nós já tivemos alunos e bailarinos de cerca de 120 representações, 120 escolas. Claro que muitas das escolas repetem todos,
sim,
os anos,
claro,
mas já estivemos, só para percebermos já a abrangência da dimensão deste projeto. Este é um projeto muito para nós, em que temos investido muito, porque ele chega, esta experiência que estes 12 jovens, que depois selecionados vêm depois das aulas, têm que terminar no ano letivo, e vêm um mês trabalhar connosco. E são convidados coreógrafos mundialmente conhecidos, uns para repor uma peça que tenham um dia feito e que um dia gostariam que jovens a dançassem. E este ano temos Wayne McGregor, um dos maiores coreógrafos do mundo, e a Liliana Barros, que é uma portuguesa que vive na Alemanha e que está a criar uma peça para estes 12 bailarinos.
Tem uma oportunidade fantástica, uma oportunidade para estes jovens também.
O que é para nós também importante? Eles estão connosco um mês, mas fazem uma experiência profissional.
Uhum.
Começam a aula de manhã, como todos os bailarinos, têm os ensaios, é muito exigente, e preparam-se para um espetáculo, neste caso que tem dois coreógrafos, duas vestentes, às vezes é contemporâneo, às vezes é mais clássico, ou seja, é uma experiência mesmo para grandes bailarinos, neste caso jovens. Queremos que sejam grandes bailarinos, que têm também neste momento um apoio da Fundação Milénio BCP com um prémio. Damos um prémio, a Fundação atribui um prémio, que é selecionado por um júri, a um bailarino que se destaque desses 12 para fazer uma formação avançada no NDT, que é uma grande companhia de dança holandesa, das aquelas que eles sonham todos um dia poder ir lá
frequentar,
e damos essa oportunidade. E também, desde o ano passado, também já atribuímos um outro prémio, CNB, que é um período de estágio também com os nossos bailarinos num dia-a-dia já de profissionalização. E prepará-los para quê? Eles estão na fase final da sua formação como bailarinos, e um bailarino sonha sempre ser bailarino quando estuda e quer ser. E aqui é perceber, entrar, ter conhecimento da realidade, muitas vezes da dureza e da dedicação que tem que ter, é alta competição, saber que o que vem para a frente, se eles quiserem ser bailarinos, é aquilo todos os dias. E muitos bailarinos testam com este projeto se é isto que eu quero, se não é isto que eu quero, mas é uma experiência para a vida. São um mês, depois tem os espetáculos, nós apresentamos sempre no Teatro São João, inaugura sempre lá este projeto, depois vamos este ano também a Aveiro e fazemos também em Lisboa. A ideia sempre é que este projeto é o projeto que nós temos para jovens com uma grande capacitação profissional de grande qualidade artística, e queremos que estes jovens marquem, que os marque, mas também que percebam o que é ser profissional da dança. São dias que eu convido toda a gente a assistir, porque é ver aqueles jovens. Temos jovens de 15 anos, e que quando estão no palco se transforma, para nós também percebermos a qualidade de bailarinos que temos em Portugal e a necessidade que temos de lhes dar uma solução também profissional e que não seja só a Companhia Nacional de Bailado, que muitas vezes dá emprego. Há aqui uma questão de provar que os bailarinos em Portugal forma bailarinos, assim como forma músicos, mas bailarinos de uma qualidade enorme, e este é um projeto que nós queremos muito que se afirme neste festival, também para mostrar esta capacitação que existe hoje em Portugal na dança e na possibilidade que nós damos de dar, ser uma espécie de uma rampa de lançamento para alguns deles. Às vezes não são todos, mas se destes 12 escolhemos um ou dois, já estamos a fazer a cumprir a nossa missão.
Sem também.
E depois encerramos, e não podia deixar de ser, com o Barbeiro Herdeiro,
o Barbeiro de Sevilha,
de Mozart, de Rossini, com o Barbeiro de Sevilha, e sim a festa, a grande festa também da ópera, a coro, o Teatro São Carlos, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com uma quantidade de solistas e cantores portugueses também. Nós queremos sempre muito que o festival tenha muitos portugueses, porque este festival já é muito, muito consumido por estrangeiros que vivem em Lisboa e não só. E perceber a qualidade que nós temos também em Portugal ao nível de lírico é muito importante também para nós. Os cantores portugueses afirmam-se cada vez mais também em palcos internacionais, mas muitas vezes, e mais uma vez, o São Carlos também pode e deve ser este lançamento e afirmação de muitos deles nos seus percursos profissionais. E esperamos, com esta programação, que não fica só por aqui, porque esta é a do grande palco, pois temos uma outra programação que este ano, com a parceria e porque este trabalho com o Centro Cultural de Belém permitiu fazer crescer, vamos ter atividades para as crianças e famílias.
Ah, essa era outra questão
muito interessante
que nós tínhamos aqui.
Que queríamos que para o ano, e se calhar até durante o ano, voltássemos a fazer mais vezes e ter isto, porque é a música a encontrar a arte contemporânea, é as crianças a usufruírem de um espaço virado ao rio para fazer uma atividade em que a música ou a ópera estejam como uma base temática. Se calhar deixava aqui ao doutor Rui para
falar sobre essa parte.
Sim,
não é?
São
são três
atividades, três ateliês pensados não só para as crianças, mas também para os seus familiares, como disse a doutora Conceição Amaral. O primeiro na área da música, no dia 11 de julho às 11 horas, vai ser no Jardim das Oliveiras, portanto aquele jardim maravilhoso do lado esquerdo da praça, portanto ali junto ao rio, com vista para o rio. Chama-se Quem Sai aos Seus Não Fecha a Barbearia e, portanto, está visto que é em torno do Barbeiro de Sevilha.
Sim, é claro.
Na área da música, paremos aqui por áreas. No dia 25 haverá um segundo, também às 11 da manhã, mas este no Museu de Arte Contemporânea, e esta característica de diálogo entre as várias
os
áreas artísticas
espaços,
do próprio CCB, que é muito interessante e que o Milénio Festival ao Largo veio potenciar. Portanto, músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa estarão divididos em várias salas do museu, normalmente junto a quadros que têm uma ligação com a música, e portanto as crianças e seus familiares irão à descoberta desses sons e desses quadros alusivos a esses instrumentos e à área da música em geral.
Uma ideia muito gira.
Portanto, temos a abrir então a dia 11 de julho estas atividades de música, às 11 horas, Jardim das Oliveiras, e terminamos no dia 25 de julho, também às 11 horas, no Museu de Arte Contemporânea. No meio, no dia 18 de julho, é um ateliê da Companhia Nacional de Bailado, que aliás tem um trabalho espetacular a este nível, com muitas, muitas sessões ao longo do ano esgotadas, não é? E que vem fazer um ateliê também para crianças e famílias, aqui neste caso no pequeno auditório do Centro Cultural Belém, que se chama 2 a 2, Quem Vem Depois, e obviamente que é uma alusão ao programa Only Dues. Assim, sinteticamente, penso que é isto, e portanto também são atividades gratuitas. Basta inscrever-se através de um formulário que existe no site do Milénio Festival ao Largo, e que estamos convictos que será um grande êxito.
Nós estávamos aqui, a Luísa e eu tínhamos pensado em perguntar qual era o momento que destacavam na programação, mas eu acho que não dá para destacar. Não, mas não dá para destacar sequer.
É tudo bom, venham a tudo.
Não dá para destacar.
Ainda para mais sendo gratuito e havendo condições para receber todos.
Não há um dia que se destaque, um espetáculo que se destaque, porque ele é tão diversificado e tão interessante que todos os dias vão ser fantásticos, excelentes. E
eu acho que isso vai depois, cada um. Cada pessoa é que vai dizer, não é?
Sim.
Porque as pessoas não vão poder assistir a todos.
A tudo,
e todos os que conseguirem assistir a cada um dos espetáculos, certamente vão ficar marcados. Este ano nós temos realmente esta vontade de marcar e de tocar nas pessoas. Com a programação toda é belíssima, uhum. É talvez... porque este ano temos muito, a organização da ópera, Mozart, a dança, mas também os projetos com os estúdios Vitória Coimbra, toda aqui uma ligação muito forte, muito pensada e organizada.
E esta programação que engloba também a famílias, diversas faixas etárias,
as diferentes públicos. Toda
ela
é?
Se complementa. Sim. Já várias pessoas me perguntaram: ah, mas de todos, qual é que aconselha que eu vá?
Dois.
Depende. Não conseguir ir a todos, faça...
o mais que puder,
faça um checklist, e vejam o que é que lhe interessa pelo dia, porque é tudo bom, é tudo pois. Muito bom, é tudo uma, a programação é toda ela muito inspiradora, cumpre todos os nossos objetivos de serviço público, uhum. É um festival que, refiro que este ano nós queremos realmente elevar a qualidade, não só obviamente a programação, que todos os anos é uma programação belíssima, mas o facto de este ano termos três óperas, realmente o nível eleva, mas porque ela esteve mais ausente este ano também de Lisboa, uhum. E andámos a levar ópera ao país,
pois.
E acho que era importante trazer ópera a Lisboa mais ao ar livre.
Fátima, nós vamos ter que terminar, não é?
Sim.
Com os nossos convidados, mas antes não queremos que se vão embora sem numa frase nos dizerem, isto é uma pergunta para ambos, porque é que não se deve perder o Festival ao Largo?
Numa frase.
É uma pergunta difícil.
Se calhar não.
Se calhar não.
Quero começar com a Conceição.
Numa frase. Numa frase dizer porque é que se não deve perder é. Eu diria que se eu estivesse a ouvir. Este,
se estiver do outro lado.
Se estivesse do outro lado, estivesse a ouvir esta conversa, dizia, eu não posso perder esta oportunidade de poder estar num espaço mágico, como é Belém, ao ar livre, ouvir música inspiradora e de me emocionar com esta programação. E eu disse, desde o primeiro momento, a nossa participação e a nossa ida para Belém, este ano tem que ser luminosa e esperemos que esta luz... seja luminoso para todos e que seja uma luz mesmo sentida e que nós fizemos isto com o maior dos gostos e é isso, é uma frase, é este ano é um festival luminoso.
A mesma ideia, por palavras diferentes, um festival único num espaço especial e emblemático e também único da cidade, preparado com muito carinho para muitos momentos especiais que visam tocar todos.
Eu acho que não há dúvida que isso vai acontecer, não é? Muito obrigada.
Muito obrigada,
obrigada
por terem estado connosco.
Muito obrigada.
E espero que os nossos ouvintes também tenham ficado aqui com todas as informações.
Sim, espero que isto tenha sido aqui um teaser real que leve as pessoas a assistirem a este festival, porque eu acho que é imperdível.
Exatamente. Já a partir do dia 3 de julho, sexta-feira.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada. Thank you.
Chegamos ao final desta edição do Olá Vizinho.
Agradecemos a presença do Dr. Rui Moraes e da Dra. Conceição Amaral, que nos ajudaram a conhecer melhor o Milénio Festival ao Largo 2026.
E recordamos que o festival decorre de 3 a 25 de julho no Centro Cultural de Belém, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço e mediante o levantamento de um bilhete.
Sim, isso é um aspecto muito importante. Espero que toda a gente tenha isto em consideração, porque é importante levantar o bilhete, se bem que não há número mínimo de bilhetes a entregar por pessoa.
E mais uma informação, como os nossos convidados nos disseram, a partir das 19 horas pode levantar o seu bilhete.
Exatamente. Thank you. chegamos assim ao fim de mais um Olá Vizinho. Esperamos que este programa tenha ajudado a esclarecer o tema que nos propusemos.
E já agora, só para relembrar, se hoje não teve a oportunidade de ouvir o nosso programa na íntegra, saiba que pode ouvi-lo em repetição na próxima terça-feira, dia 7 de julho, às 15 horas, aqui na sua Rádio Freguesia de Belém. Uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
E como sempre foi ótimo ter a vossa companhia. Podem contar connosco para mais conversas e reflexões num próximo Olá Vizinho.
Voltaremos depois do verão, à mesma hora, para mais uma conversa dedicada às pessoas, às instituições e às tradições que fazem da nossa comunidade um lugar especial.
E até lá, um excelente verão e boas férias. Obrigado por terem estado connosco.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.